mar. Primícias me falam que o nosso amor foi realmente eterno enquanto durou. Casos em alerta, você exagerou.
Conhecer o que a nossa gestão e o PSD fez por Cacoal. Vem comigo que eu vou te mostrar.
Criamos o primeiro pronto-socorro infantil do nosso estado. Pegamos uma maternidade com a maior taxa de óbitos da região norte e reduzimos a uma das menores do Brasil. Vamos inaugurar 10 leitos de UTI neonatal. Abrimos unidade de saúde, criamos farmácia municipal, abrimos centro de reabilitação. Vamos inaugurar o maior hospital municipal de Rondônia. Hoje temos o melhor transporte de paciente do Brasil. E a nossa unidade de gestação de alto risco é referência para a região norte.
Com esse trabalho, eu fui reeleito com quase 90% de aprovação. Esse é o jeito PSD de governar. Eu sou Dailton Fúria, prefeito de Cacoal.
Tem novidade no Bigazine, a Zegles by Migazine. As celebrações de fim de ano chegaram no Bigazine e estamos muito felizes em trazer muitos produtos para os nossos clientes. E é claro que terá Black Friday de verdade de 23 a 30 de novembro em vários departamentos. Aguardem! Para o seu Natal, variedade e preço baixo de verdade só no Bigazine. Bigazine, de A a Z, tudo de bom para você. Precisou de embalagens descartáveis? Aqui nas Casas das Embalagens Três Irmãos tem tudo. Marmitas, bandejas, copos, pratos, talheres, sacolas, caixas de pizza e muito mais. Tem também TNT, plástico, bolha, papel alumínio, bobinas e insufilmes. Qualidade, variedade e o melhor preço você encontra aqui. Telefone para contato 699-9309-6767. Estamos localizados na Rua Brasília 2116, ao lado do Mercado Quilômetro 1. Casa das Embalagens Três Irmãos. Passe e confira.
Prepare-se para viver a magia do Natal como nunca. O comércio de Porto Velho se une para três domingos inesquecíveis. Domingão da CDL, nos dias 14 e 21 de dezembro. Neste domingo, a Avenida José Amador dos Reis se transforma em um verdadeiro centro de compras e celebração com a presença do Papai Noel. Leve sua família, encontre presentes incríveis e aproveite produtos e serviços com preços exclusivos para este domingo. O presente de Natal está no comércio local. Domingão da CDL, o Natal que já chegou.
Rondônia precisa conhecer o que a nossa gestão e o PSD fez por Cacoal. Vem comigo que eu vou te mostrar.
Fizemos asfalto e drenagem em mais de 200 ruas e avenidas. Criamos o transporte urbano tarifa zero para todos. Criamos a frota própria do transporte escolar. Entregamos uniforme para todos os nossos alunos e implantamos café da manhã em todas as escolas. Criamos o centro do autista, construímos e inauguramos 4 creches. Estamos construindo uma mega escola. Hoje temos uma cidade com 80% de esgotamento sanitário e 98% de água tratada. Ora, máquina gratuita para os nossos produtores. Resgatamos as festividades e autoestima do cacoalense.
Com esse trabalho, eu fui reeleito com quase 90% de aprovação. Esse é o jeito PSD de governar. Eu sou Dailton Fúria, prefeito de Cacoal.
No ritmo da sua vibe. SGC-FM, a sua rádio pode.
SGC-FM.
Mais hits, mais energia. SGC FM, o seu som, a sua rádio.
SGC FM.
They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. At you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to a dead and buried. On the edge of your knife, staying drunk on your mind. The angels up in the clouds are jealous, know what we found. Something so out of the ordinary. You got me kissing the ground of your sanctuary. Shatter me with your touch. Oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds.
jealous knowing we found
SGCFM, conectando você ao mundo do pop, 24 horas por dia.
SGCFM.
Rondônia precisa conhecer o que a nossa gestão e o PSD fez por Cacoal. Vem comigo que eu vou te mostrar. Criamos o primeiro pronto-socorro infantil do nosso estado. Pegamos uma maternidade com a maior taxa de óbitos da região norte e reduzimos a uma das menores do Brasil. Vamos inaugurar 10 leitos de UTI neonatal. Abrimos unidade de saúde, criamos farmácia municipal. Abrimos centro de reabilitação. Vamos inaugurar o maior hospital municipal de Rondônia. Hoje temos o melhor transporte de paciente do Brasil. E a nossa unidade de gestação de alto risco é referência para a região norte. Com esse trabalho, eu fui reeleito com quase 90% de aprovação. Esse é o jeito PSD de governar. Eu sou Dailton Fúria, prefeito de Cacoal.
Olá, Rondônia. Aqui quem fala é a doutora Thaís, sua deputada estadual. Apresentei um projeto de lei que garante que toda madeira apreendida em crimes ambientais seja reaproveitada para beneficiar nossa população. Essa madeira poderá ser usada na fabricação de móveis escolares, reformas de habitações populares e outras ações sociais importantes. É uma forma de transformar o que antes era prejuízo em benefício para o nosso povo. É o recurso do povo voltando para o povo. Abraço da sua deputada.
Chegou a Black November da Estúdio Car, o momento mais esperado do ano. Realce o brilho e a proteção do seu carro com quem é referência em estética automotiva premium. Condições especiais em lavagem Full Detail, polimento, vitrificação e tratamento interno e de motor. Seu carro novo de novo, sem precisar trocar de carro. Mas atenção, vagas limitadas e por tempo determinado. Agende agora pelo WhatsApp 699-9263-4646. Estúdio Car, Rua Algodoeiro, 4330, bairro Conceição. Estética automotiva de alto padrão. Tem novidade no Bigazine, a Zegles by Migazine. As celebrações de fim de ano chegaram no Bigazine e estamos muito felizes em trazer muitos produtos para os nossos clientes. E é claro que terá Black Friday de verdade de 23 a 30 de novembro em vários departamentos. Aguardem para o seu Natal, variedade e preço baixo de verdade só no Bigazine. Bigazine, de A a Z, tudo de bom para você.
Vai pegar a estrada nesse final de ano com seu Ford? Então não deixe a segurança de lado. Traga seu veículo Ford para a revisão de férias da Mega Ford e garanta que tudo está funcionando perfeitamente. Motor, freios, pneus e muito mais. Viaje tranquilo com sua família e curta cada momento sem preocupações. Agende já sua revisão na Mega Ford de Porto Velho, na Rua da Beira, 6.930, ou em Ariquemes, Avenida Capitão Silvio, 4.379. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Rondônia precisa conhecer o que a nossa gestão e o PSD fez por Cacoal. Vem comigo que eu vou te mostrar.
Fizemos asfalto e drenagem em mais de 200 ruas e avenidas. Criamos o transporte urbano tarifa zero para todos. Criamos a frota própria do transporte escolar. Entregamos uniforme para todos os nossos alunos e implantamos café da manhã em todas as escolas. Criamos o centro do autista, construímos e inauguramos 4 creches. Estamos construindo uma mega escola. Hoje temos uma cidade com 80% de esgotamento sanitário e 98% de água tratada. Hora máquina gratuita para os nossos produtores. Resgatamos as festividades e autoestima do cacoalense.
Com esse trabalho, eu fui reeleito com quase 90% de aprovação. Esse é o jeito PSD de governar. Eu sou Dailton Fúria, prefeito de Cacoal.
SGC, Sistema Gurgax. Notícias, música e muito mais. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 9 de dezembro de 2025.
Vamos ao destaque do dia. Nova carteira de habilitação.
Tirar o documento vai ficar mais fácil e até 80% mais barato.
Curso teórico será gratuito e digital e não será mais obrigatório passar por autoescola para fazer a prova de direção.
O presidente Lula destacou que a iniciativa ajuda principalmente motoristas e entregadores de aplicativo.
Nós estamos oferecendo às pessoas mais humildes o direito de serem cidadãos de primeira categoria.
Você vai ouvir também preço dos alimentos.
Cesta básica cai em 24 das 27 capitais brasileiras em novembro.
Arroz, tomate, açúcar, leite integral e café em pó impulsionaram resultados.
E ainda vacina contra a dengue.
Primeiras doses vão ser aplicadas em janeiro nos profissionais de saúde que atuam nas unidades básicas e nas visitas às comunidades. Gabriela Noronha.
Após os profissionais de saúde, a prioridade será para adultos mais velhos, com expansão gradual para as outras faixas etárias, até chegar ao público de 15 anos de idade.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Para democratizar o acesso à Carteira Nacional de Habilitação, o governo federal lançou hoje a CNH Brasil.
A iniciativa cria novas regras para a emissão do documento com etapas menos burocráticas e mais baratas, sem abrir mão da segurança.
Entre as mudanças está o fim da obrigatoriedade de aulas teóricas e práticas em autoescolas.
A expectativa é reduzir o custo para emitir a carteira de habilitação em até 80%.
A principal mudança trata da forma como os candidatos vão tirar a carteira de motorista. Até agora, era preciso passar por aulas teóricas e práticas numa autoescola. A partir da nova regra, o cidadão ainda deve aprender a teoria, mas pode escolher entre a autoescola, cursos à distância em instituições homologadas ou uma plataforma digital oferecida gratuitamente pelo governo federal. Já as aulas práticas podem ser feitas na autoescola, mas também podem ser ministradas por instrutores independentes, credenciados pelos DETRANs. Antes, a carga mínima era de 20 horas. Agora, são 2 horas. A coleta biométrica e o exame médico precisam ser feitos de forma presencial e obrigatória. E na prova prática, que atesta se a pessoa está pronta para dirigir, as regras continuam as mesmas. Segundo o governo federal, o custo para emitir a carteira de habilitação vai reduzir em até 80%. São 20 milhões de brasileiros dirigindo sem habilitação e mais 30 milhões com idade para ter a CNH, mas sem o documento. A maioria não consegue arcar com os custos, como explica o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.
As pessoas não querem tirar, não tem dinheiro para pagar quase 3 salários mínimos para tirar uma CNH. Medida de alto interesse público, simplificadora, reduzidora de custos e beneficiando a sociedade e quem precisa.
O ministro dos Transportes, Renan Filho, comentou que agora o bom condutor terá a Carteira Nacional de Habilitação renovada automaticamente. Essa regra está numa medida provisória editada pelo governo federal.
Se ele não levar ponto na carteira, se ele não cometer infração de trânsito, ele não vai precisar voltar ao DETRAN, pagar novas taxas de exame, porque a carteira vai ser renovada automaticamente.
Para complementar a renda do Bolsa Família, Tiago Nascimento trabalha como entregador de aplicativo. Para isso, ele pedala cerca de 15 quilômetros por dia, muitas vezes em jornadas de até 18 horas de trabalho. Ele conta que a renda é para ajudar na criação de 2 filhas autistas e que a carteira de habilitação vai ajudá-lo com a rotina e a renda.
Eu estou precisando muito tirar habilitação para melhorar minha carreira financeira tantamente e também minha correria também que eu faço todo dia.
O presidente Lula destacou que a redução da burocracia e dos custos para a obtenção da carteira de habilitação vai ajudar motoristas e entregadores de aplicativo, como o Tiago.
Nós estamos oferecendo às pessoas mais humildes o direito de serem cidadãos de primeira categoria, respeitado na sua plenitude, nos direitos que eles têm que ter, e ao mesmo tempo passando garantia para os usuários do trabalho que eles fazem, de que eles vão ser profissionais agora muito mais preparados.
As novas regras também reduzem a burocracia para os motoristas profissionais que tiram a carteira nas categorias C, D e E. A abertura do processo para obter a Carteira Nacional de Habilitação pode ser feita pelo site do Ministério dos Transportes, no endereço gov.br/transportes ou pelo aplicativo da Carteira Digital de Trânsito. Reportagem Márcia Fernandes.
Uma área do Brasil que vem se destacando nas exportações é a indústria de defesa. Nos últimos 2 anos, produtos e serviços de guerra fabricados no Brasil mais que dobraram no mercado internacional.
E para entender a importância desse mercado, recebemos hoje, na Voz do Brasil, o secretário de Produtos de Defesa, Tenente Brigadeiro do Ar, Heraldo Luiz Rodrigues. Seja muito bem-vindo, boa noite.
Muito obrigado, boa noite. É uma satisfação poder falar sobre a Secretaria de Produtos de Defesa, uma organização dentro do Ministério da Defesa que tem como a função é se relacionar com as indústrias que produzem o material bélico, o material de defesa, para que eles consigam crescer, se manter com saudáveis economicamente e possam atender as nossas Forças Armadas adequadamente.
Secretário, como é que o senhor explica esse crescimento tão alto?
São diversos fatores, né? Eu diria que um dos grandes fatores é o relacionamento que nós estamos tendo com outros ministérios que têm nos ajudado muito. Eu falo do Ministério das Relações Exteriores, que tem feito um trabalho global para divulgar os produtos de defesa do Brasil. Falo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que tem investido pesadamente em novas tecnologias, e isso faz com que nossas indústrias estejam num patamar ótimo de tecnológico para a produção de armamento. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, por meio da Nova Indústria Brasil, a Missão 6, tem nos apoiado também bastante. Isso tudo acaba se juntando a um esforço também que tem sido feito pelos bancos, pelo BNDES, no financiamento desses produtos para sua venda ao exterior. A BGF, que é uma garantidora desse processo de venda, isso é essencial para que a venda ocorra. E a nossa conversa sempre com a ABIND, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa, e o sindicato também, o SIND, que é o Sindicato das Indústrias de Defesa, e nós escutamos o que eles estão precisando e conseguimos atendê-lo e conseguimos chegar assim num patamar hoje já de 3 bilhões e 200 milhões de dólares, que é mais do que o dobro do que vendemos em 2023 e é quase praticamente o dobro de 2024. Então, nós estamos num crescimento exponencial muito grande. Claro que eu tenho que falar também que o mundo mudou um pouco. O mundo está um pouco mais receoso na paz do mundo. Então, todos os países estão investindo um pouco mais em defesa. Então, esse conjunto ali, esse alinhamento de todos esses fatores fez com que hoje nós tenhamos, sim, atingido uma marca extremamente expressiva, 3,2 bilhões de dólares de material de defesa. É um recorde, assim, fantástico, nos deixa muito contentes.
E quais são os produtos mais procurados, né? Os produtos brasileiros mais procurados no mercado internacional?
Bom, os que nós temos, ainda bem que são produtos com muito valor agregado, né? Isso nos traz muita satisfação. Nós falamos aí das aeronaves, né? As aeronaves são produtos, eu listo o KC-390, o avião da Embraer de transporte que está vendendo para o mundo todo. O Super Tucano também, né, Breck, é um produto de venda fácil, que também tem vendido muito, mas não é só isso. As munição, por exemplo, de calibre pequeno, nós temos a campeã mundial de vendas, que é a CBC, que vende para o mundo todo também. Falamos de nitrocelulose, da nitroquímica, que são produtos químicos que fazem com que a nossa venda aumente bastante. E tem uma série de outros produtos, mas esses são os mais significativos. Nós temos a Embraer como a terceira maior do mundo na área de defesa e a CBC como a maior do mundo na área de munição de pequeno calibre. Então, são exemplos dos produtos mais vendidos atualmente.
Muito bem, nós estamos falando sobre produtos e serviços de defesa de empresas privadas. Isso traz algum benefício para o país? Por exemplo, influencia na tecnologia usada aqui?
Sim, sem dúvida. Apesar de serem empresas privadas, como eu disse, nosso trabalho conjunto com o MCTI, junto com o FNDCT, o Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, ele aporta recursos, sim, incentivo nessas empresas privadas e também nas públicas para desenvolver produtos com a tecnologia de ponta no mundo. Claro que isso traz produtos bons para áreas de defesa, mas transborda também para outras áreas. Então, a gente pode falar de radares, que temos grandes projetos que você começa num radar de vigilância, mas acaba num radar que você pode identificar incêndios, você pode identificar outros problemas da área civil, ou seja, é um uso dual muito grande com essas tecnologias de ponta. Falamos aí de satélites, por exemplo, que você faz um satélite para observação da Terra, mas o satélite acaba trabalhando para comunicações, para observação de queimadas, enfim. Toda essa tecnologia que é adquirida pelas empresas, ela acaba transbordando diretamente para o uso dual, para o uso civil, e isso traz um ganho para o país como um todo.
Agora, o senhor falou aí também das empresas, né, e dessa tecnologia, e tem também o benefício que se cria toda uma cadeia produtiva, né, secretário? Além das empresas, eu não sei quantas empresas são exportadoras atualmente.
Nós temos, assim, toda empresa pode ser exportadora, mas especificamente as que nós controlamos da área de defesa, nós temos cadastradas mais de 300 empresas estratégicas de defesa. São empresas que têm características próprias, que têm que ter um controle nacional, têm que ter uma maioria do seu conselho de administração formado por brasileiros. Então, são essas indústrias que nós temos como objetivo incentivar, essas 300 empresas que acabam nos dando toda uma cadeia produtiva que não é só dela, porque uma empresa, ela por si só, ao produzir, por exemplo, uma aeronave, ela tem ao redor dela mais de 20, 30 pequenas empresas que produzem junto com ela e trazem uma capacidade de emprego, uma empregabilidade, uma renda na região muito, muito importante.
As empresas que fornecem para as exportadoras.
Claro, que fornecem, né, para as exportadoras. Você, cada empresa exportadora, ela tem ligado a si diversas outras empresas.
Então é correto dizer que essa indústria de defesa mexe com a economia, né? Gera empregos, movimenta o PIB.
Sem dúvida. Aí, nós estamos numa faixa de 3,5% do PIB é dessa área de defesa, então é um valor bastante significativo. A senhora falou de empregos, 2,9 milhões de empregos diretos e indiretos vêm dessa empresa, essa indústria de defesa, a gente chama de base industrial de defesa. E é bonito olharmos as regiões onde elas são instaladas, elas são instaladas no Brasil todo. Mas você pega uma região qualquer, você vê o crescimento da região quando há uma indústria de defesa forte naquela região. Claro que, se você disser que há outras indústrias também, mas a indústria de defesa, como ela traz tecnologia, ela traz salários mais altos, ela traz conhecimento alto de quem trabalha, isso faz com que toda a região tenha ganhos bastante significativos ao estar próximo de uma indústria de defesa.
Só para a gente concluir, quais são os países que mais compram do Brasil?
Olha, nós temos aí, numa ordem alfabética, né? Alemanha, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Estados Unidos e Indonésia. Então, assim, veja, nós vendemos para a Europa, vendemos para a América, vendemos para o Oriente Médio, vendemos para Sudeste Asiático e Oceania, ou seja, o Brasil tem capacidade para vender para o mundo todo. Então, isso nos deixa satisfeito com o que estamos construindo junto com as indústrias de defesa, evidentemente.
Nós conversamos com o secretário de Produtos de Defesa, Tenente Brigadeiro do Ar, Heraldo Luiz Rodrigues, do Ministério da Defesa. Muito obrigado por sua participação aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço a atenção dos senhores. Muito obrigado, senhores e senhoras. Muito obrigado.
alimentos mais baratos.
A cesta básica caiu em 24 capitais em novembro.
Arroz, café e leite em pó lideraram as quedas.
Aracaju, Natal e João Pessoa têm as cestas mais baratas.
Está mais barato colocar comida no prato. Em novembro, o preço da cesta básica caiu em 24 das 27 capitais brasileiras. As maiores quedas ocorreram em Macapá, Porto Alegre, Maceió, Natal e Palmas. O sociólogo Sérgio Luiz dos Reis mora em Porto Alegre e notou a diferença de preço nos últimos dias.
Eu normalmente vou no supermercado, então quando eu faço minhas compras básicas e tendo algum produto que tenha, eu noto que tenha reduzido o preço, mesmo que eu não tenha necessidade imediata, eu compro. Foi o caso da última compra que eu fiz agora, que eu vi que o óleo tinha reduzido, eu comprei arroz e café, que o café estava bastante alto o preço e teve uma redução na última vez que eu fui.
De acordo com um levantamento feito pela Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, em parceria com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos de EESE, pequenas elevações foram registradas apenas em Rio Branco, Campo Grande e Belém. Entre os alimentos analisados, o arroz, tomate, açúcar, leite integral e café em pó se destacaram na queda de preços. Para o presidente da Conab, Edgar Preto, a queda nos preços é resultado de uma safra recorde aliada a políticas públicas.
Nós estamos colhendo este ano a maior safra agrícola da história do Brasil. E essa safra, 350 milhões de toneladas, nunca teve no nosso país. Obviamente que está aí fruto do trabalho do homem e da mulher do campo. Temos uma estrutura agrícola no Brasil excepcional, mas a verdade é que nós estamos colhendo o fruto das políticas públicas. Não faltou dinheiro para financiamento agrícola. Voltou o plano safra da agricultura familiar para quem optar em fazer um financiamento para produzir arroz e feijão, batata, mandioca, produtos do nosso mercado interno. O juro é 3% ao ano.
A cesta básica reúne os alimentos considerados essenciais para uma alimentação saudável e completa. Ela inclui principalmente produtos in natura ou minimamente processados. Aracaju, Natal e João Pessoa têm as cestas básicas mais baratas do país. Na outra ponta, com as cestas mais caras, estão São Paulo, Florianópolis e Cuiabá. Reportagem Luana Karen.
Açaí, mel, tucupi, biojoias e artesanato. Os produtores da região amazônica vão ter apoio para alcançar novos mercados no país e no exterior.
Para isso, serão investidos 96 milhões de reais do Fundo Amazônia, com apoio técnico da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento.
A iniciativa apoia a produção e a comercialização de alimentos e produtos florestais sustentáveis como pirarucu, castanha, açaí, borracha e mel. A ideia é garantir renda para quem protege a floresta, como garante o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira.
Essa biodiversidade tem um valor econômico. E o valor econômico dessa biodiversidade é maior do que a supressão da floresta e a exploração da madeira. Uma exploração sustentável dá condição de desenvolvimento das populações amazônicas.
Inicialmente estão previstos 32 projetos, cada um recebendo até 2 milhões e meio de reais. Cooperativas e associações poderão se inscrever já a partir deste mês, com oficinas remotas da Conab, para orientar o passo a passo. Como explica o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, Edgar Preto.
Nós vamos fortalecer, vamos ajudar a estruturar ainda mais as cooperativas, associações que mobilizam centenas, milhares de famílias que sobrevivem na floresta.
O apoio vai beneficiar agricultores dos 9 estados da Amazônia Legal, pescadores, ribeirinhos, povos indígenas e quilombolas terão estímulo direto para fornecer alimentos ao Programa de Aquisição de Alimentos e ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, garantindo cardápio regional e a segurança alimentar. Além dos editais, 16 milhões e meio de reais serão investidos em estudos e sistemas de informação para ampliar o acesso da população a políticas públicas que geram renda com a floresta em pé, como enfatizou o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco.
Então nós temos aí vários produtos que infelizmente
simplesmente não chegam ao mercado. E a partir de agora, com essa parceria com a Conab, eles vão chegar ao mercado agregando valor para o produtor, que é o que todos nós queremos, melhorando de vida, melhorando a renda das famílias e protegendo a floresta.
O projeto é financiado com recursos do Fundo Amazônia. A expectativa é que as primeiras contratações saiam ainda este ano. Reportagem Cleide Lopes.
A Receita Federal lançou hoje o CONFIA, Programa Brasileiro de Conformidade Cooperativa Fiscal.
O CONFIA prevê planos de trabalho conjuntos entre empresas e a Receita, orientação aduaneira e tributária.
A ideia é priorizar medidas de prevenção para reduzir riscos fiscais e aumentar a segurança jurídica no país.
O secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, lembrou que no CONFIA as empresas terão sempre oportunidade de regularização.
O CONFIA já em 2023 entrou no piloto com 20 empresas e desde lá nós estamos testando e ajustando o modelo para que pudéssemos chegar hoje no lançamento definitivo do CONFIA. Deixaremos de ter aquela relação, repito, de reativa e de desconfiança do risco do fisco em relação ao contribuinte para uma relação de parceria e cooperação. E em qualquer situação, seja na autorrevelação ou no monitoramento dessas empresas, a empresa sempre terá direito à autorregularização.
No início, serão 40 vagas. As empresas poderão aderir ao CONFIA a partir do dia 26 de janeiro, no gov.br/Receita Federal.
No Dia Internacional contra a Corrupção, a Controladoria Geral da União apresentou um balanço do primeiro ano do Plano de Integridade e Combate à Corrupção.
Entre os resultados, foram realizadas 162 operações conjuntas com a Polícia Federal, que resultaram na descoberta de 14 bilhões de reais em fraudes.
A Controladoria Geral da União também destacou o interesse da população pelo combate à corrupção. No último ano, o Portal da Transparência obteve quase 26 milhões de acessos.
E o canal da CGU, com a população, o Fala BR recebeu 11 milhões de acessos, com 1 milhão e 800 mil questionamentos, com taxa de resposta de 100%.
As ações são executadas com a participação de 55 órgãos federais.
A vacina contra a dengue vai começar a ser aplicada em profissionais de saúde da atenção básica, porta de entrada para os atendimentos.
Hoje, o Ministério da Saúde definiu a estratégia de vacinação do imunizante, totalmente nacional, produzido pelo Instituto Butantan.
As primeiras doses da vacina contra a dengue já fabricadas serão destinadas aos profissionais da atenção primária, que atuam nas unidades básicas de saúde e em visitas domiciliares. O público prioritário foi definido com base em critérios técnicos e perfil epidemiológico do país, após discussão conjunta com especialistas da Câmara Técnica de Assessoramento de Imunização do Ministério. A previsão é que o lote inicial com 1 milhão e 300 mil doses já esteja disponível em janeiro. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou a importância de proteger os trabalhadores que estão na linha de frente dos atendimentos.
Até o final de janeiro, começar a vacinar os profissionais da atenção primária de saúde. Os profissionais que visitam a casa das pessoas, que cuidam na unidade de base de saúde.
Esse é o primeiro imunizante de dose única do mundo, totalmente nacional e produzido pelo Instituto Butantan. A vacinação deve ser estendida ao público geral à medida em que se amplia a capacidade produtiva. Após os profissionais de saúde, a prioridade será para adultos mais velhos, com expansão gradual para as outras faixas etárias, até chegar ao público de 15 anos de idade. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, detalha esse cronograma.
Escalando por essa população vai dependendo da capacidade de produção do Butantan. O Butantan fez uma parceria com a empresa chinesa, permite a entrega de mais vacinas. À medida que as vacinas forem sendo produzidas, já começa a escalar a produção do conjunto da população, começando a partir de 59 anos para baixo, descendo para os mais jovens a partir de 59 anos.
Parte das doses prontas do Butantan será utilizada em uma estratégia específica em Botucatu, no estado de São Paulo. A ideia é acelerar a imunização na cidade entre o público de 15 a 59 anos para avaliar o impacto da vacina de forma massiva. Botucatu participou de estratégia semelhante na época da pandemia de Covid-19. Reportagem Gabriela Noronha.
Federal lançou o Plano Nacional de Trabalho Digno LGBTQIA+.
A iniciativa é dos Ministérios dos Direitos Humanos e da Cidadania e do Trabalho e Emprego.
O objetivo é garantir acesso ao trabalho digno, seguro e sem discriminação. O anúncio ocorreu durante a 4ª Conferência Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, em Brasília. O plano reúne ações integradas entre governo, empresas, sociedade civil e organismos internacionais. Prevê formação, campanhas educativas, incentivo à geração de renda e aprimoramento da fiscalização contra práticas discriminatórias. Também organiza suas ações em 4 eixos: acesso e permanência no trabalho, igualdade de oportunidades, incentivo ao empreendedorismo e fortalecimento da governança com participação social. A proposta busca ampliar a inclusão laboral, promover a autonomia econômica e fomentar ambientes profissionais mais seguros e equitativos. O governo destaca que o trabalho digno envolve liberdade, igualdade de oportunidades, remuneração justa, proteção social e condições que garantam desenvolvimento pessoal e participação plena na vida econômica e social. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
Do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF começa a julgar réus do Núcleo 2 da tentativa de golpe.
No Paraná, a rede varejista é condenada por suprimir descanso semanal.
TSE publica livros sobre eleições.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa a julgar o Núcleo 2 da tentativa de golpe de Estado.
Nesta terça-feira, foram ouvidos os advogados dos 6 réus. O julgamento vai ser retomado no próximo dia 16. Marcelo Della Libera.
A denúncia da Procuradoria-Geral da República aponta que os 6 integrantes do Núcleo 2 seriam responsáveis pela elaboração da minuta do golpe, pelo monitoramento e pela proposta de neutralização violenta de autoridades, além de articulação dentro da Polícia Rodoviária Federal para dificultar o voto de eleitores da região Nordeste nas eleições de 2022. Na sessão desta terça-feira, o relator da ação penal, ministro Alexandre de Moraes, fez um resumo do caso. Em seguida, houve a manifestação do Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, responsável pela acusação e da defesa de cada réu.
Regressão de regime prisional pode ser determinada pelo juiz de modo provisório ou cautelar, enquanto se analisa se a medida será adotada em caráter definitivo.
E para o STJ, não é necessário ouvir previamente o condenado. Fátima Uchoa.
O entendimento foi adotado pela terceira sessão do STJ sob o rito dos repetitivos e com isso servirá de base para todos os tribunais do país na análise da mesma questão jurídica. Segundo o relator ministro Og Fernandes, a regressão de regime de forma provisória ou cautelar pode ser adotada de modo liminar como uma verdadeira tutela de urgência para garantir imediatamente o adequado cumprimento da pena e a preservação da disciplina prisional enquanto se apura a falta cometida pelo apenado, sem necessidade da oitiva prévia dele. Já para a regressão definitiva, aí sim, o preso deverá ser ouvido antes dessa decisão.
Rede varejista do Paraná é condenada por suprimir descanso semanal e desrespeitar intervalos.
Cerca de 70% dos empregados eram atingidos pelas irregularidades. Renata Gorga.
Na ação civil pública, o MPT pedia que a empresa regularizasse as pausas e o repouso semanal e pagasse indenização por dano moral coletivo. A quinta turma do TST manteve a condenação por dano moral coletivo e reduziu o valor que o TRT havia estabelecido de R$500 mil para R$200 mil. Também foram mantidas a tutela inibitória para prevenir a repetição das irregularidades e a multa diária de R$10 mil por obrigação descumprida.
TSE publica livro Eleições na Primeira Fase da Justiça Eleitoral, 1932 a 1937.
O livro é o terceiro volume da coleção Na República. Fábio Ruas.
O livro foi organizado pelos professores Paolo Ritti e Jaqueline Porto Zulini e pode ser acessado na Biblioteca Digital da Justiça Eleitoral em tse.jus.br/institucional/biblioteca-digital. Depois é só clicar em catálogo de publicações e conferir na lista em ordem alfabética. O livro aborda a reestruturação política no Brasil depois da Revolução de 1930, do Código Eleitoral de 1932 e dos desafios da recém-criada Justiça Eleitoral para organizar as eleições de 1933.
Tribunal Regional Federal da Primeira Região caça a decisão da Justiça Federal em Tabatinga, no Amazonas, e destrava julgamento de acusados dos assassinatos de Bruno Pereira e Dom Phillips.
O tribunal ainda deverá decidir se o júri dos réus acontecerá em Manaus, como pede o MPF, ou em Tabatinga. Vanessa Pereira.
A decisão da Justiça Federal em Tabatinga, no Amazonas, havia paralisado o andamento de ações relativas ao assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips, ao determinar que os processos fossem julgados em conjunto. Mas após o pedido do Ministério Público Federal, o TRF1 anulou a decisão e as ações devem voltar a correr em separado, o que deve agilizar o julgamento dos acusados de executar as vítimas.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Jornal do Senado.
Eu sou Humberto Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Congresso Nacional promulga emenda que isenta do IPVA veículos com 20 anos ou mais de fabricação. Comissão de Educação aprova projeto que inclui professores do ensino infantil entre os profissionais do magistério e garante novos direitos. Comissão aprova a proposta que protege crianças brasileiras no exterior. Boa noite. O Congresso Nacional promulgou nesta terça-feira a Emenda Constitucional 137, que isenta do IPVA os veículos com 20 anos ou mais de fabricação. A nova regra passa a valer imediatamente e unifica o entendimento nacional sobre a cobrança do imposto para veículos mais antigos. A isenção atende a uma demanda de motoristas e colecionadores, reduz custos e garante segurança jurídica, além de beneficiar os estados que ainda não concediam a isenção. Repórter Raíssa Abreu.
O autor da proposta, senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, disse que o pagamento do IPVA consome parte importante dos recursos da população de baixa renda, que costuma dirigir carros mais antigos.
Porque quem tem esses carros mais velhos, carros de 20 anos, é o povo. No caso, é um pobre que tem um carro desse. Então, o imposto hoje em IPVA desse é de R$500, R$600. Ele vai guardar R$500, R$600? Não, ele vai gastar em outra forma.
De acordo com dados recentes do Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores, o Sindipeças, a faixa de veículos com 16 a 20 anos representa de 18 a 20% da frota total de automóveis em circulação e foi a que mais cresceu nos últimos anos.
E o plenário do Senado aprovou a proposta que insere na Constituição o marco temporal das terras indígenas ocupadas até 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Repórter Érica Christian.
Em 2023, o Congresso Nacional aprovou o marco temporal das terras indígenas e derrubou um veto do presidente Lula para manter esta data. Desde então, o Supremo Tribunal Federal julga três ações que questionam a legislação em vigor relator e uma da oposição que exige o seu cumprimento. O autor da PEC, senador Dr. Irã do PP de Roraima, explicou que uma emenda constitucional é maior do que uma lei.
Nós precisamos também da segurança jurídica aos não indígenas, às pessoas que trabalham na agricultura familiar, no agronegócio ou que têm investimentos em áreas adjacentes a grandes cidades onde ainda há esse conflito.
O líder do governo, senador Jax Wagner do PT da Bahia, lembrou que projetos de lei prevêem prazos a partir de 2019 até 2028 para regularização de áreas ocupadas por não indígenas na Amazônia ou em regiões fronteiriças.
Os indígenas só podem ter suas terras reconhecidas se comprovarem, eu não sei quem vai comprovar que eles estavam ou deixavam de estar em 1988. Os outros podem provar que chegaram na terra até 2019 e podem regularizar suas terras.
A proposta de emenda à Constituição ainda precisa ser votada pela Câmara dos Deputados.
Foi aprovado na Comissão de Educação e segue agora para o plenário o projeto de lei que inclui os professores da educação infantil entre os profissionais do magistério. Com a mudança, docentes que atuam em creches, por exemplo, passam a ter direito ao piso salarial nacional e ao enquadramento em planos de carreira. O projeto vai beneficiar todos os profissionais de crianças de 0 a 5 anos aprovados em concurso público, independentemente da nomenclatura do cargo. Repórter Marcela Diniz.
O projeto da deputada professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, reconhece os professores da educação infantil como profissionais do magistério. Além de garantir o direito ao piso salarial nacional, a proposta ainda inclui esses educadores em planos de carreira. A relatora, senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, considera que o projeto contribui para o cumprimento de metas do novo Plano Nacional de Educação ao valorizar o trabalho dos educadores da primeira infância, fase essencial para o pleno desenvolvimento da criança.
A valorização dos professores da educação infantil é condição indispensável para a garantia de uma educação de qualidade, desde a primeira infância. E este projeto de lei é um passo fundamental nessa direção.
Também coube à senadora Dorinha Seabra a relatoria do projeto do deputado Damião Feliciano, do União da Paraíba, que corrige desigualdades na oferta de vagas em creches e pré-escolas, hoje concentradas.